Galpão Crioulo.
Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar.
Nossa tradição na manhã da gaúcha. Shanna Miller.
Muito bom dia! Bom dia, bom dia! Hoje, Dia dos Pais, 9 de agosto, agora 8 horas, 8 minutinhos. E eu tô falando, como vocês já sabem, para quem acompanha o Galpão Crioulo aos domingos aqui na Rádio Gaúcha, diretamente da região central do estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente da localidade Valdesserra, município de Júlio de Castilhos, de onde nas manhãs de domingo eu falo para todo o Rio Grande, para todo mundo, né, que nos acompanha através do aplicativo de Gaúcha ZH, nossa querida Rádio Gaúcha, que ultrapassa as fronteiras do estado e do país. E o Galpão Crioulo, olha, gente, quase comemorando 2 anos de Rádio Gaúcha, verdade, olha, o tempo passa voando. Depois de também algumas alterações da RBS TV, de ter migrado também para o sábado e o programa estar aos sábados e domingos, a gente também tem esse baita espaço aqui na nossa Rádio Gaúcha. E a gente sempre começa falando do que teve no Galpão Crioulo na RBS TV. E é claro que hoje foi um baita programa de homenagem ao Dia dos Pais. Não poderia ser diferente, não é mesmo? Então, hoje no Galpão da Minha Vida, uma participação diferente, olha. Uma bem conhecida dos gaúchos e das gaúchas, é verdade, que é o pai do Neto Fagundes, que é o Seu Bagre, né? E o Euclides Fagundes Filho, que já é, enfim, super conhecido de todos nós, e artista, e, enfim, Deus sempre autor do Canto Alegretense e de tantas outras músicas, já esteve no Galpão Crioulo muitas vezes. Mas, para minha surpresa, né, até porque isso foi feito tudo de forma escondida pela produção do Galpão Crioulo, pela primeira vez estreando no Galpão Crioulo, o Seu Renato Nicolau Miller, o meu pai, falando sobre o galpão da sua vida, né, da sua emoção em me ver no Galpão Crioulo. E eu sei que o pai aí destacou 2 momentos importantes para ele, não sei se, acho que só um a gente conseguiu colocar no ar, mas eu quero aproveitar e falar um pouquinho das duas emoções dele, né, que uma foi me ver cantando Vitória Regi, lá na primeira vez, em 1993, no Galpão Crioulo, ao lado do Wilson Paim. A primeira vez como cantora no programa Galpão Crioulo. E depois, é claro, a minha estreia, que inclusive aconteceu no mês de agosto, no dia 26 de agosto, há 8 anos. Estou quase comemorando 8 anos de Galpão também. No programa gravado na Expo Inter, em Esteio, quando eu fiz a minha estreia como apresentadora do programa. E hoje, então, foi a estreia do Seu Renato lá no programa, para comemorarmos juntos os Dias dos Pais, né? E falar um pouquinho sobre a tradição e o que a gente recebe de pai para filho. Aliás, tradição essa que tem tudo a ver com herança familiar, né? Então, não tem como hoje a gente estar fazendo também o Galpão aqui da Gaúcha, sem falar nessa homenagem aos nossos pais do Rio Grande do Sul. E foram muitos os artistas que passaram pelo programa na manhã de hoje e na manhã de ontem, né, também, falando e homenageando os pais. É o caso do Mano Lima, que esteve lá com o filho, falando dessa herança musical, mas também dessa herança de amor pelo campo, pela simplicidade, pela rusticidade, que é tão característica do Mano Lima. O grupo O De Casa também, os gauchinhos, né, essa gurizadinha aí que está cantando bastante, também falando, cantando homenagem ao pai. O meu compadre Cristiano Quevedo apresentando o Joaquim. Me lembro quando o Joaquim teve bem bebezinho no Galpão Crioulo, nos braços do Cristiano Quevedo, já está aí um mocinho de 4 anos, esteve lá com o pai. Uma família super musical também da região do litoral do Rio Grande do Sul, da cidade de Osório, os Esperandires, né? O Adriano, que é o pai, Adriano Esperandir, e a Adriana Esperandir, que tem aí os filhos, todos praticamente músicos, só a Amelie, acho que ainda não, mas certamente vai seguir também os passos da arte, aí pelo que a gente acompanha da pequenininha. Então, um beijo para essa família e parabéns pelo Dia dos Pais. O Jean Kirchhoff e a Lara. E também o João Luiz Correia, todos homenageando o Dia dos Pais. E um pai super musical, que quem conhece sabe que onde ele vai, ele anda com aquela gurizada dele, que também muitos deles seguiram esses caminhos da arte, como a Emily, o Pedro, enfim. Na verdade, acho que todos são artistas, né? Seja da dança, seja da música, que é o Renato Borghetti, pois ele foi o nosso homenageado no quadro Sou do Sul, desta manhã de hoje. Então, a nossa homenagem a esse baita pai do Rio Grande do Sul. Mas tem uma música que foi apresentada hoje de manhã e que ela é de 1983. E eu sei que ela emociona muito a todos os pais do Rio Grande do Sul. Fala desses recados de pai para filho, desses ensinamentos que a gente recebe. E fez muito sucesso, faz sucesso até hoje. Foi regravada por inúmeros cantores, intérpretes, que é Um Pito, do Nenito Sarturi. Vamos ver se a gente tem na mão aí para já abrir a parte musical do programa de hoje.
Olha, guri, repara o que estás fazendo. Depois que fores, é difícil de voltar. Passei-te um pito e continuas remoendo teu sonho moço deste rancho abandonar. Olha, guri, lá no povo é diferente e certamente faltará o que tens aqui. Eu só te peço, não esqueças de tua gente. De vez em quando, manda uma carta, guri. Se vais embora, por favor, não te detens. Segue em frente, não olhes para trás. E assim não vais ver a lágrima insistente que molha o rosto do teu velho, meu rapaz. Se vais embora, por favor, não te detens. Segue em frente, não olhes para trás. E assim não vais ver a lágrima insistente que molha o rosto do teu velho, meu rapaz. Guri, pra tua mãe, cabelos brancos, e pra este velho que te fala sem gritar.
Tá aí, ó, nosso querido Nenito Sarturi homenageando os pais. Programa de hoje inteiramente dedicado aos pais do Rio Grande, do Brasil, que nos acompanham através da Rádio Gaúcha no programa Galpão Crioulo. Mandar um abraço a todos que estão aí ligadinhos conosco. Lembrando que vocês podem seguir o Galpão Crioulo nas redes sociais, saber de todas as informações, tanto do programa da TV quanto do programa da rádio, através no Instagram do arroba Galpão Crioulo. Ou também pode me seguir por lá no arroba Xana Miller Gaúcha. Quero já agradecer e registrar toda a equipe técnica da nossa rádio, que faz com que essa programação esteja toda no ar, né? A gurizada que está aí trabalhando, o Daniel Rodrigues, o Rodrigo Zaro e também na mesa o Eduardo Polidori, que fazem com que a gente consiga, né, estar aqui em casa trabalhando, mandando para vocês esse áudio, e fazem tudo acontecer aí nos estúdios da nossa Rádio Gaúcha com todos os cuidados e as prevenções. Um abraço também a todos que nos acompanham via Gaúcha Serra, Gaúcha Santa Maria e Gaúcha Zona Sul. Mas todos os domingos a gente traz vários assuntos por aqui. Hoje vamos falar sobre Wilson Souza, o ginete do século, falar um pouquinho dessa paixão gaúcha que também passa de pai para filho, né? Que é o cavalo. E além disso, vamos falar sobre música, com uma das mais lindas vozes da música do Rio Grande do Sul, da música nativa, um baita cara, que é o Vitor Hugo. Nessa homenagem de Dia dos Pais, a gente fica com a trilha aí de Eraci Rocha, enquanto a gente vai daqui a pouquinho chamar o Zé Alberto Andrade. Eu gosto muito dessa música, se chama O Pai, e é lá da Califórnia, da canção nativa. Vai também como homenagem aos nossos pais gaúchos. Escuta um trechinho aí.
Semente no fruto, o fruto em seu cacho, nossos brinquedos cabiam em seus sapatos. O pai.
Falando em vozes bonitas do Rio Grande do Sul, a saudade eterna do amigo intérprete Iraci Rocha. Sempre quando a gente fala no Dia dos Pais, a gente lembra dele, dessa gravação bonita aí que vai ficar com a gente. Daqui a pouquinho a gente toca mais um trechinho, mas eu sei que já está de pingo encilhado, como me manda sempre de surpresa, o meu querido Zé Alberto Andrade, que aos domingos chega trazendo seus comentários, sua coluna conosco aqui no Galpão Crioulo. Muito bom dia!
Bom dia, Xana, bom dia, gauchada, bom dia a todos os pais deste Rio Grande, deste Brasil e de todo mundo que estamos ouvindo agora aqui no Galpão Crioulo. Estava lembrando, Xana, no ano passado, no Galpão Crioulo do Dia dos Pais, eu estava de capataz do Galpão e eu recebi a Liliana Cardoso com o pai, com o Zé.
Isso.
Estavam no programa, bem como o Wilson Tubino com o filho, Vladimir. Então, saudade, um abraço para eles. Eu sei que o Zé andou aí meio atempado, né? O pai da Liliana, então...
Pois é, e infelizmente, na verdade, Zé Alberto, quem, aproveitando aqui para fazer um registro triste, mas essa semana a Liliana perdeu a mãe dela, né? Oh. A dona Dione, de Covid, infelizmente. Agora tu falaste na Liliana, lembrei de fazer esse registro, mandar um beijo carinhoso a essa baita declamadora, baita artista.
Queridona, nossa senhora, fica aqui.
É verdade.
Meu coração apertado, mas a minha força possível nessa hora aí para nossa querida Liliana, para o Zé também. Então, um grande abraço nesse Dia dos Pais também, mas com esse sentido aí. Mas a figura do pai, e eu via o teu cardápio agora pro programa, o pai, a gente tem muito aquela ideia de que pai é adjetivo também, né? Tu quer elogiar alguém, mãe também, mas os pais, de um modo geral, tu quer dizer que alguém é o superior da coisa, tu diz que é o pai disso, o pai daquilo. O Wilson Souza, que tu vai falar sobre a obra dele, né, como ginete, o Wilson Souza é o pai dos ginetes. Porque
é,
ele é um grande mestre, né? Então, tu vai falar daqui a pouco aí sobre essa biografia que está sendo construída, né, na parte material, construída, foi por ele a vida inteira, continua sendo. Então, eu tô bem feliz de ter o pai dos ginetes hoje, logo mais aí, no Galpão Crioulo. Mas sabe qual foi o primeiro registro que eu tenho na minha memória musical, na memória artística do Rio Grande do Sul, com... a música homenageando o pai, música pelo menos, é lá dos anos 70, é do Zé Mendes com a sua Prece. Se eu botar um pouquinho mais baixo, fica melhor de se ouvir, né?
Um dia tu vai ter que me explicar como é que tu manda essas músicas de casa, porque eu agora primeiro consegui botar então... o meu áudio de casa, né?
Não, mas já tá bacana. Mas, vamos lá então.
Chamo, ofereço este rústico adereço trançado de couro cru, esta prece de chiru que rezo trançando o dedo, já que não guardo segredo.
Bom, o Zé Mendes, depois a gente sabe, ele teve a morte trágica em 1974, e o curioso é o seguinte, que passados os anos, o filho do José Mendes, o Zé Mendes Júnior, ele também dá uma enveredada pela música e faz uma homenagem ao pai também. Então, é essa coisa que a gente tem, não só o gaúcho, mas das homenagens aos pais. Essa é a primeira, isso é lá dos inícios dos anos 70, final dos anos 70, o José Mendes com a sua prece. Esse é o nome da música. E também o nosso gauchismo tem aquilo que tu falaste, que é muitas vezes como a música do Nenito, que são os conselhos do pai para o filho, né? E a herança que o pai deixa para o filho. E tem duas que me tocam profundamente, Xana. Uma delas é a que foi feita do Kenelmo por Chico Alves, na música, na música Conselhos. Essa música tem uma história que o Chico me contou, que o Kenelmo entregou para ele, para musicar. Ele deu a letra, essa música, essa letra é para ti. E o Chico disse, não, eu não posso fazer uma música que é para mim. E aí o Kenelmo entregou a música, foi de outro autor, mas é aquela música que diz, sou teu pai, sou teu amigo, por isso escuto o que digo, minha experiência é que fala. É muito bonita essa música,
linda.
Tem uma gravação espetacular com os posteiros deles. Mas eu quero reproduzir aqui, nessa surpresa, aquela música que foi feita também de um grande artista, de um artista que nos deixou muito cedo, para um filho que está pelo mundo e que é o dono do mundo na sua arte. A gente é gaúcho, a gente gosta de botar aquilo que é nosso. Que é essa aqui, ó. Vamos fazer a trapizonga aqui para funcionar nas carrapetas aqui, ó.
Sou feliz por ter um piá e peço que seja assim, que nunca esqueça de mim, nem da mãe nome sagrado, que seja leal e honrado, honesto e trabalhador, pensamento superior, terá o futuro assegurado, bem logo irás à escola, aprender o ABC, é preciso saber ler, para enxergar bem mais distante.
Essa música faz parte do disco solo do Algacir Costa, integrante do grupo Fronteiriço, lá nos anos 60, 70, 70, 80. E me foi dado pelo meu padrinho que morava em Passo Fundo, Xana. E era muito amigo da turma dos Fronteiriços. E eu gostava demais dessa milonga de pai para filho, do Algacir Costa. E ali adiante o mundo foi saber. O Algacir faleceu, infelizmente. Mas ele teve a sua continuidade na obra musical por aquele que é o homenageado da música, e chama-se Diamando Costa.
Então, exatamente.
Eu acho que, sabe, eu acho muito legal essas homenagens, e é bem coisa de pai mesmo, o zelo pelo filho e tudo isso que a gente tão reverencia nesse dia de hoje, e que o gauchismo também reverencia. Afinal, nada mais bacana para um filho, né, do que dizer que saiu igualzinho ao pai.
Então, que está eternizada no nosso clássico guri, né, do Júlio Machado. E que tem muito a ver com a cara do Rio Grande do Sul, né, Zé Alberto, te interrompendo um pouquinho, porque essa herança que a gente está falando agora, da paixão pelo cavalo, da paixão pela tradição, das coisas do campo, isso realmente é uma coisa que se passa de pai para filho. E, da mesma forma, a música e a arte no Rio Grande do Sul, certamente pelos conselhos que deu o Algacir para o Yamandu, onde o Yamandu vai, ele segue falando até hoje, né, na importância que o pai teve na sua vida, na sua formação musical. E assim a gente vê outras tantas famílias artísticas do nosso estado, né, Zé?
Exatamente. E aquele verso ali do Algacir, que seja leal e honrado, honesto e trabalhador. Essa aí, claro que é um chavão que vale para o mundo inteiro, mas é muito frisado dentro dos conceitos do gaúcho, essa coisa conservadora do gaúcho, e que não abre mão desses conceitos familiares e de postura também. Então, praticamente, está nos conselhos do Kenelmo para o Chico, está nos conselhos da milonga de pai para filho, do Algacir para o Diamandu, está em outras tantas, em homenagens dos filhos para o pai, reverências, como, por exemplo, Querência Amada, o Teixeirinha abre a gravação original do Teixeirinha, ele diz, entre outras coisas, declamando, ele não começa cantando a música na original de Querência Amada, ele, na voz que do meu peito sai, é uma homenagem sincera à memória do meu pai. Quer dizer, Querência Amada, o Teixeirinha coloca como homenagem ao pai dele, ele cantou o Tropeiro Velho também, ele canta uma história que simboliza a figura paterna também. Então, desde há muito, o Rio Grande reverencia os pais. Então é muito legal. E eu, para fechar, Xandão, nesse arremate, nesse fundo de cancha, Porto Alegre tá tapada de cerração, viu? Não sei como é que tá aí.
Ah, é?
O Júlio de Castilho.
Não, aqui o sol já raiou.
Não, aqui Porto Alegre tá com cara de São Chico de Paula hoje, de manhã. E, então,
mas daqui a pouquinho vem um sol rachando, como diz o ditado,
vem,
né?
Claro,
cerração que baixa,
sim,
é sol que racha.
Exatamente. Cerração baixa, sol que racha. Então, para fechar, eu vou deixando uma homenagem muito legal para os pais também, e um dueto que é uma coisa de louco, e que nós vamos curtir agora aqui no nosso Galpão Crioulo. Vamos lá? Vamos abrir aqui a nossa...
O teu disco de vinil aí, né, Zé Alberto?
Meu disco... E pior não, melhor, né? É que é disco de vinil mesmo. É disco de vinil mesmo.
Geralmente é. Vem de um aparelhinho moderno que eu sei aí, mas eu sei que as gravações que tu puxas geralmente são de vinil.
É, eu tenho o disco e busco aqui na internet já sabendo o que eu tenho no disco. Vamos ver só se não entra um comercial antes, né? Porque tem isso também. Mas não, vai entrar direto a música. Vai entrar direto a música aqui no nosso Galpão Crioulo.
Aquele moço de cabelos brancos, pele enrugada e alma de guri, foi quem um dia me mostrou o rumo que eu vim traçando até chegar aqui. Aquele moço de sorriso franco, embora os anos que já traz consigo, não dobra a esquina quando o tempo é feio, nem nega nunca a mão para um amigo. Quem olha agora os sulcos do seu rosto, marcas que herdou da longa caminhada, pode pensar que ao derredor do rancho caminha um velho já no fim da estrada. Mas quem viveu a vida dura as penas, como meu pai viveu de alma contente.
João de Almeida Neto, Zé Cláudio Machado, uma gravação lá de 1988, Aquele Moço. Pois aí tá o final da minha homenagem, e também não posso deixar de fazer a minha homenagem o doutor Juliano, né? Afinal, é o pai nesse Galpão Crioulo. E que já pode pedir música pro Fantástico, porque a Mercedita vem vindo aí, né? Já pra fazer companhia ao Gonçalo e ao Chico. Então, Xana, dá um abraço no Juliano aí. E nele eu cumprimento os pais que estão nos ouvindo aqui no nosso Galpão Crioulo.
Tá certo, Zé. Um beijão pra ti aí, ó. Eu lembrei de homenagear o João de Almeida Neto, lembrar do Canário, o pai dele, que também foi uma figura muito conhecida aí do mundo do nativismo. Baita homenagem, Zé Alberto. Um beijo pra ti, bom domingo, bom dia dos pais aí. E olha, pra o pessoal tá mandando mensagem pra gente aqui no 996995218, mandando as homenagens pro dia dos pais. O João Pedro de Capão da Canoa, mandando um abraço pro pai Edson Pinto e um feliz dia dos pais para todos. Quero mandar um abraço pro seu João Ferpa, o pai do Felipe Barreto, que tá passando por uma fase difícil, né, seu João? Mas vamos passar dessa, com certeza. Vamos em frente. Um feliz dia dos pais pro senhor aí que tá nos acompanhando. E também a FIFA, que tá mandando mensagem pra gente. 96995218. Tem um monte de gente mandando mensagem homenageando os pais, o Guilherme de Leon de Ipanema. Um amigo que sugeriu aqui que a gente tocasse o César Lindemeyer. Eu não encontrei a música, vou procurar aqui. O Assovio, só que tu não me mandaste teu nome. O Cid de Cruz Alta, um abraço. O João Pedro, já falei. Olha, gente, quem quiser mandar mensagem, homenagear seu pai, a gente vai tentando ler as homenagens de vocês por aqui. A gente vai fazer um intervalo comercial ouvindo Eraci Rocha e essa linda música e homenagem ao Dia dos Pais. Seguidinho a gente está de volta.
Com seus humildes presentes.
Pai é o pai, pão e o vinho, na cabeceira da mesa. Pai é o pai, pão e o vinho, na cabeceira da mesa. Pai é o pai, pão e o vinho, na cabeceira da mesa.
Junte-se ao Sicredi e participe do movimento Eu Coopero com a Economia Local. Faça compras no mercado perto da sua casa. Compre frutas e verduras dos produtores da cidade. Vá à padaria mais próxima de você. Valorizando e comprando de quem é daqui, o dinheiro circula na nossa economia. Vamos juntos fazer parte do movimento Eu Coopero com a Economia Local. Uma iniciativa do Sicredi. Gente que coopera, cresce.
Onde mais tem? Uma gasolina que proporciona economia de mais de 4% no consumo de combustível. E ainda, limpa o motor por dentro. Não adivinhou? A gasolina DT Clean só tem lá no posto Ipiranga. Então, já sabe, quando for abastecer, DT Clean.
Condições operacionais e frequência de uso poderão influenciar o resultado para maior ou menor economia. Mais informações em portal.ipiranga.
Meu pai merece biscoito. E não é que ele seja perfeito assim sempre, mas eu percebo que ele faz melhor. Percebo quando chega em casa pronto para me surpreender. No esforço para se reinventar nesses dias atípicos. E no carinho, a me incentivar a cada novo passo.
O seu pai também merece um biscoito? Compartilhe com ele os nossos. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família.
Boas notícias na Rádio Gaúcha com RTI.
Sabe como fazer uma boa viagem de ônibus? É usar o transporte regular. Você sabe que o local de partida tem estrutura e segurança. Compra o bilhete pela internet. Sabe que o motorista é um profissional treinado e descansado para você seguir tranquilo. Que o ônibus está higienizado e desinfetado. Escolha o transporte regular e viaje com segurança e todo conforto.
RTI. É fácil viajar de ônibus pelo Rio Grande do Sul.
Notícia falsa na rede.
É falso que o governo da Austrália recomendou a toda a população que tomasse a ivermectina como medida preventiva contra o coronavírus. E que depois disso, o número de casos no país caiu. A afirmação falsa foi feita por uma médica brasileira em vídeo nas redes sociais.
Essa reportagem faz parte do projeto Comprova, iniciativa de 23 veículos de todo o Brasil para combater mentiras disseminadas na internet. Leia o texto completo em gauchazh.com.
Liquida online Grupo IESA. Últimas unidades da Nissan Kicks SL top de linha com preço de nota fiscal de fábrica. Isso mesmo, o SUV vencedor de todos os comparativos em condições exclusivas na IESA Nissan. Acesse iesanissan.com.br. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, dê sentido à vida.
Nobre Tupambaé, filho de reis da planura, da procedência mais pura da querência de Sepé, crioulo de guerra e fé, para ti o Rio Grande é pequeno. E se pensando te enfreno, como irmão, não como escravo, em pensamentos te lavo com bochechos de sereno. veio da mesma vertente da velha estirpe chilena, sob orientação serena do Wilson Souza experiente, o melhor do continente na domino arrocino, coisas além do ensino que só vivendo se alcança, com toda certeza, a herança de algum centauro beduíno. O nobre flete rosílio, de cabeça requeimada, evoca uma paleteada quando o pago era potrilho. No primitivo novilho, alçado no campo nu, onde se pete araju, na manta de algodão puro, projetava no futuro o primeiro paisandu. Rosílio que, quando anda, fica mais leve que o vento, e apenas no pensamento uma criança comanda. Quando tranqueia, se agranda, pisando a grama por farra, daqueles que, quando esbarra, deixa um ponteio no ar, e a gente chega a escutar um rasguido de guitarra. Ganhou seu primeiro freio, mostrando como era touro, pois ganhar um freio de ouro neste Rio Grande é um asseio, ali no Parque do Esteio, na Barranca do Guaíba. E subindo mais arriba, como quem sobe para o céu, trouxe o segundo troféu dos pagos de Curitiba.
Jaime Caetano Brown abrindo esse segundo bloco do Galpão Crioulo aqui na nossa Rádio Gaúcha, agora 8 horas 39 minutos. Para já abrirmos o bloco fazendo uma homenagem a esse baita gaúcho que é nosso convidado, nosso homenageado, né, como pai nesse domingo, como avô, como figura da tradição do Rio Grande. E a gente vai falar hoje sobre Wilson Souza, o jinete do século. Um cavalo e um homem, disse assim a colega Naira Hofmeister, numa matéria de 2019 do jornal Zero Hora, falando sobre a trajetória do freio de ouro. A que se deve a trajetória do freio de ouro? A um cavalo e um homem. O cavalo, lá em Vernadorneiro, que veio do Chile em 1976, cruzando com éguas de origem uruguaia, fundou essa linhagem que consagra hoje a morfologia e o temperamento que marcam a tradicional espécie cavalo, símbolo do Rio Grande do Sul, animal símbolo que é o cavalo crioulo. O homem se chama Wilson Chalar de Souza, mais conhecido como o primeiro campeão da história do freio de ouro, em 1982, numa prova que tem inclusive muitas curiosidades, em que ainda não se distinguia a categoria de machos e fêmeas, numa prova super emocionante, que teve o público desde o princípio como, né, uma figura fundamental. Até então, aquele ano, as feiras agropecuárias analisavam apenas a morfologia dos cavalos, então, olha, tem toda uma história que agora vai ser contada através da figura do Wilson Souza, que fez, vamos dizer assim, escola nos jinetes do cavalo crioulo, enfim, dos campeiros do Rio Grande do Sul. E quem está na linha para falar comigo um pouquinho sobre essa herança do avô, que não deixa de ser um pai também, obviamente, e sobre todo esse trabalho que está fazendo, que já começou no ano passado com uma exposição fotográfica na cidade de Bagé, é o neto, o Pablo Souza. Muito bom dia, Pablo. Está aí com a gente?
Bom dia, Xana. Bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha. Satisfação falar com vocês aqui direto de Bagé. E muito obrigado aí pelo carinho por abrir o bloco com o Jaime Caetano Brau, que era um grande amigo do meu avô, e a cada freio que ele ganhava, o Jaime presenteava ele com uma poesia.
E que o vô gosta muito de declamar os versos do Jaime também, que eu fiquei sabendo.
Pois é, não, o vô gosta, toda a vida dele, ele foi até um pouco da biografia, o Renato vai falar várias fases da vida dele. Ele antigamente tocava gaita e declamava, até hoje ele declama e gosta bastante.
Quantos anos está o avô?
O avô está com 86 anos de idade, né? Fez agora o dia 12 de maio e está super bem, está lúcido, está participativo na biografia, questão de datas, ele é...
Lembrando assim, tudo.
Lembrando tudo, né, de todos os fatos. E isso aí é muito importante para nós, até claro. É uma grande alegria para nós estar com ele participativo. Quando o Renato me ligou, após aquela exposição que nós fizemos aqui na Casa de Cultura, que a Secretaria de Cultura me procurou para fazer a exposição sobre a vida dele nos 85 anos, após isso o Renato me procurou, me ligou, disse, olha, eu estou com uma brecha na agenda. Ele tinha terminado recém aquele trabalho com o livro Sobre a Terra, do Dr. Eduardo Linhares.
E certo.
Ele disse assim, olha, eu tô com uma agenda aí, a gente poderia começar esse projeto do teu avô, que eu acho que é uma biografia que está caindo de maduro, e eu acho que a gente tem que fazer, aproveitar que ele está bem, está lúcido. E aí a gente começou esse trabalho aí de pesquisa e a parte de edição de texto sob o comando do Renato Dalton.
E a ideia, tu já tinhas a ideia de fazer alguma? Como é que foi sempre a tua relação com teu avô? Vamos contar um pouquinho para os ouvintes antes da gente falar um pouco mais sobre, né, o Wilson Souza, se é que alguém não conhece a história dele, né? Enfim, talvez pessoas que não sejam tão ligadas ao cavalo e à tradição, mas a gente sabe que ele é uma figura super conhecida, né? Músicas e tantas homenagens que já foram feitas a ele. Mas como é que foi a tua relação? O vô passou para ti essa paixão pelo cavalo, pela lida campeira? Tu sempre teve uma relação bastante próxima com ele? E aí veio a ideia de eternizar a história dele? Como é que foi esse processo?
Sempre foi. Eu sempre tive um contato muito grande com ele aqui, sempre nas minhas férias, no fim de semana, no... Eu estudava ainda no colégio, eu sempre vinha aqui para fora e montava. Cheguei também a participar de algumas provas também. Então, eu sempre tive a relação, ele sempre foi muito mais que um avô, praticamente um pai, assim, um avô e um presente, né? Então, a gente começou desde muito cedo, desde 3 anos de idade, eu comecei já aqui fora com ele, montando, junto com ele a cavalo, na frente. E, enfim, começando nossa relação por aí. E sempre muito participativo, como eu digo hoje, até o Dia dos Pais, uma homenagem também que a gente está prestando a ele, porque com certeza, além de ser um grande avô, é um grande pai, né? Uma grande figura para nossa família, e que muito nos orgulha. Então, a gente sempre começou. E essa paixão do cavalo vem desde o início, né? Quando ele, desde o pai dele, porque naquela época, quando eles moravam no Birocai, vinha, né? Essa paixão pelo cavalo de corrida, né? Então, é uma paixão de cavalo que vem há muito tempo na família, desde os tempos dos pais, dos avós dele, até hoje.
5 vezes freio de ouro, 4 vezes freio de prata e 2 vezes freio de bronze. Alguém tem esses números também ou só ele?
Não, com certeza tem. Não, é que naquela época também, isso a gente falando de 1982, quando iniciou o freio de ouro, ele teve a sorte de ganhar o primeiro freio de ouro com o Itaí Tupambaé, e ele parou em 2001 com o L.S. Balaqueiro, freio de prata. Com o tempo, logicamente, claro que superar hoje o nosso ginete, digamos, campeão, é o Milton Castro, né? Ele tem 7 vezes freio de ouro. Então hoje, com certeza. Mas é que naquela época também, Xana, é importante a gente frisar, que era um freio de ouro para machos e fêmeas, né?
Isso, eu queria que tu contasse um pouquinho da história, inclusive do primeiro, né? Que inclusive a final foi entre um macho e uma fêmea, né?
Exatamente. É que naquela época, o primeiro freio de ouro foi comemorado em razão dos cinquentenários da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo. Foi feita uma prova em Jaguarão, que era, digamos que hoje em dia seria uma classificatória, né? Uma semifinal, e que convidaram todos os criadores, que naquela época, criatórios importantes, convidaram para participar dessa prova como uma forma de comemorar os 50 anos da associação. Após essa prova, iria ser classificado para alguma outra prova que seria realizada em Esteio, que ninguém saberia qual prova seria, qual nome levaria. E numa roda de criadores, Jaguarão, que foi o berço, digamos, do cavalo crioulo, entre o tio Ricardo Vieira, foi que disse, olha, por que a gente não coloca o nome de freio de ouro? E foi... todos concordaram, porque realmente acho que captou bem a mensagem, e fizeram essa prova em Esteio, né, que não tinha nem pista naquela época, foi naquela pista redonda ali, aquela pista de grama. Né, então foi feito ali o primeiro freio de ouro, não tinha prova, não tinha o regulamento, os jurados naquela época faziam as decisões da própria cabeça, eles não tinham... não sabia nada. Chegaram
parâmetros.
A disputar contra o relógio, exato, é. Por exemplo, o final, o que se resolveu, por exemplo, assim, a disputa entre Itaí Tupambaé e Achacai Sombra foi abrir uma armada de laço.
Essa história
e poderia
é ótima.
Fazer, é, e poderia fazer o que o jurado disse, Neizinho faria. Pode fazer o que o teu cavalo fizer para a gente ver, para conseguir desempatar. E aí, graças a Deus, a sorte aí, o Itaí Tupambaé venceu, né?
E o Itaí, o Tupambaé, que é da linhagem do Orneiro, né? Dessa primeira linhagem do cavalo crioulo.
O Itaí Tupambaé é filho do Lavernado Orneiro com Preciosa da Cinco Sals, que era uma linhagem da cabanha do seu Felipe Martins, aqui de Bagé, e é filho do Lavernado Orneiro, e é o irmão inteiro do nobre Tupambaé também, né? Que é o único na história da raça crioula, dois irmãos inteiros, campeão do Freio de Ouro. Então, como eu estava te dizendo, quando o Freio iniciou, ele foi até 93, até 92, era um Freio de Ouro para machos e fêmeas. Então, em 93 foi o primeiro ano que inclusive ele ganhou com a Fronteira Tormento, o único cavalo chileno na história da raça crioula ganhar o freio, que aí foi que começaram a participar. Freio de ouro, né, para machos e fêmeas também, a partir de 93. Então, naquela época, até esse dia eu estava conversando com o André Machado, que é meu amigo também.
Meu amigão, mandou um abraço para ele, que mora lá no Rio de Janeiro.
Um abraço para o André. E o André estava me dizendo, olha, Papico, porque o André é, como eu digo, a nossa enciclopédia, porque ele acompanha, ele é o fã número um, assim, ele sabe data, sabe história.
É que nem o Zé Alberto Andrade, que eu acabei chamando de comentarista aqui com a gente, porque ele gosta tanto, sabe tanto, guarda tantos discos, e enfim,
sim,
sabe, inclusive,
é
apaixonado pelo cavalo crioulo também, e que eu digo, Zé, tu é meu comentarista agora, tanto que na minha licença maternidade chamei ele para ficar aqui no meu lugar também.
Diga, e o André lá, tem, e o André é assim. E aí o André disse, olha, eu me lembro que em 88 ele tirou quarto lugar com uma égua Fumarada de São Martim e tal, que naquela época seria o freio de ouro das fêmeas. Então naquela época era assim, era um freio de ouro. Então isso com certeza, e ele também começou, né, quando o freio de ouro começou, ele tinha 48 anos de idade também. Né, então ele parou em 2001, né, com 5 freios de ouro, 4 de prata e 2 de bronze.
Acho que loucura. E é uma figura amada por quem cria cavalo, por quem gosta do cavalo, quem participa, né? Eu vi uma foto dele no Instagram, já vou divulgar o Instagram aqui para o pessoal seguir e saber um pouquinho mais também sobre a biografia, como também participar, né, Pablo, dessa viabilidade da biografia. É Wilson Souza Biografia, o Wilson com um V de veloz, de vida. Wilson Souza Biografia, só seguir o arroba lá, tem várias informações, tem fotos, tem depoimentos de diversas pessoas.
Exato.
Mas uma foto me chamou bastante a atenção, que é uma foto dele com uma moça chamada, já vou te dizer, deixa eu ver aqui, ó, aqui tá a foto dela, ó. Ele foi o primeiro freio de ouro, ela a primeira mulher a competir dois ícones juntos para iniciar a semana, Eliana Sussenbach. Me conta essa história,
exato,
aí.
Não, é que a Eliana Sussenbach foi a primeira mulher precursora a participar das provas do cavalo crioulo, porque naquela época era um ambiente muito masculino. E a Eliana, em 95, em 94, ela tinha muita vontade de participar. Ela sempre foi muito cavaleira, ela teve o início, né, na questão da equitação, ela fazia hipismo. E aí ela procurou ele aqui no centro de treinamento, na cabanha aqui, que foi o primeiro centro de treinamento que teve de cavalo crioulo no Rio Grande do Sul. Depois deles, hoje a gente vê que graças, digamos, à ideia dele, né, hoje existem inúmeros centros de treinamento de todos esses jinetes. E ela procurou ele, que tinha vontade de participar. E aí ele disse, não, com certeza, a gente vamos iniciar, tu vem aqui. Naquela época ela estudava. Então, não, tu vem aqui, a gente faz um treinamento, e aí ela comprou um cavalo do tio Oswaldo Pons, que foi o Relâmpago Tupambaé, e aí ela começou a treinar o Relâmpago aqui fora, né, com ele, sob o comando dele e tal, sob a instrução, e aí foi participar de uma prova de classificatória em Montevidéu, né? Então lá em Montevidéu ela foi, também, é que naquela época em Montevidéu ainda existia, até hoje existe, a nossa amiga Soledad. A Soledad era uma grande jinete, esposa do Pablo Duran, e no Uruguai a Soledad já participava. Mas no Brasil ela nunca tinha participado, né? Então a Eliana realmente foi a primeira. E aí a Eliana foi lá, se classificou em Montevideo, e aí veio para a Expo Inter e conseguiu aí passar para a final, montar, né? E com certeza. Então nessa foto aí foi um dia que nós estávamos em Porto Alegre e nós fomos visitar ela. Então a gente sempre ficou em contato, amizade com a família. É, hoje ela também cria a Cabanha Cavaleira, aqui em Bagé, e com certeza, hoje ela é médica em Porto Alegre, mas ela sempre ficou com a paixão pelo cavalo crioulo, e com certeza foi aí uma grande aluna, uma amiga, né? E com certeza, e entrou aí. E depois dela, eu acho que hoje existe aí o freio feminino, né? Hoje a mulher é, a força da mulher é impressionante no meio do cavalo.
Mas é muito legal saber que ele sempre foi uma pessoa também aberta a essas novidades, né? A gente até comentamos aqui em casa, antes dessa entrevista, né, sobre o quanto deve ter sido também, deve para ele olhar toda essa evolução da prova que ele viu nascer, né? Que começou ali com o público, enfim, tu mesmo falaste, né, na mangueira de grama, dentro do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Hoje a gente sabe que o final de semana do Freio de Ouro, né, é o fim de semana de maior público, né? A gente sabe, mais de 40 mil pessoas assistem e todos os anos se tenta viabilizar, aumentar o espaço, deixar mais confortável e a cobertura também para a pista do freio. Enfim, coberturas de televisão, via internet. E esse ano, um ano super atípico. E eu, claro que não poderia deixar de trazer um depoimento do querido Wilson Souza aqui no programa. E o Paulo fez a gentileza de gravar com ele lá. Ele falando duas coisas, né? Um primeiro, sobre como ele vê, né? Viu essa história aí do público, né? E como que ele sente a importância do público no Freio de Ouro. Vou pedir para os nossos queridos lá da Central Técnica colocar para a gente o depoimento, o primeiro depoimento do seu Wilson Souza aí.
Bom dia, Xana. Que alegria falar com vocês. Na minha trajetória, acompanhei o nascimento do Freio de Ouro, ganhei o primeiro Freio de Ouro com Itaito Pambaé. É uma satisfação hoje acompanhar a evolução das provas e dos jinetes. Esse ano, um pouco diferente, sem público, mas com certeza vai ser lindo.
Tá aí o seu Wilson Souza falando um pouquinho sobre o público, a participação do público na prova do Freio de Ouro, que realmente esse ano já está sendo diferente, né, Pablo?
O pessoal, exatamente, só
quem está acompanhando são os proprietários, os jinetes, etc., né? Mas a gente sabe que a força do cavalo e a importância não só, né, da tradição, mas também até porque um mercado se criou no todo o decorrer desse tempo, né, com a linhagem dos cavalos.
Eu até acho que a associação está de parabéns pela iniciativa, porque eu acho que retomar sempre foi um desafio, né, e eu acho que o doutor Tita, que é uma grande pessoa aí da nossa diretoria, ele tomou a frente, todas as medidas de protocolo foram tomadas conforme a própria Santa Casa, né.
Então, Tita Greff, que é médico também, né, isso.
Exato,
só para esclarecer para os nossos ouvintes.
Então, eu acho que ficou muito bem, eu acho que parabenizo aí, com certeza agora vai entrar o doutor Onesti também como presidente da associação, agora após o freio, mas eu acho que a gestão vai seguir, porque eu acho que o protocolo foi perfeito, eu acho que hoje em dia lá é muito seguro. Eu até quero dizer a todos os ouvintes que acompanhem pela internet, que agora inclusive hoje tem uma morfologia, estão transmitindo, a Estela está transmitindo pela internet, pelo Cavalo Crioulo Oficial. E eu acho que ficou muito bem, eu acho que todo dia tem uma pulseira, né, Xana? Então eu acho que eles estão bem preparados aí. E como tu diz, eu acho que todos precisavam retomar, até porque também é uma questão de mercado. Nós falamos do centro de treinamento e hoje a gente vê quanto a economia gira em torno do cavalo, inclusive nesse centro de treinamento, né? Porque naquela época, quando o voo iniciou, ele saiu de trabalhar com os pons em 90 e ele até se encerrou com o seu Dirceu Pons lá em Esteio. Ele disse: seu Dirceu, a partir de 90 eu não sou mais seu empregado, eu entrego os cavalos lá na Expo Inter. E aí ganhou o freio com o Nobre Tupambaé e veio aqui para, digamos, para Bagé, comprou a propriedade, a cabanha Marca 2, e começou ele e o Laurindo Afonso, aí desde 91, né, a participar dos freios e tal. Então, desse momento aí de quando surgiu a cabanha, né, hoje a gente vê a economia gira, os jinetes, funcionários, né? Todo em torno do cavalo. Então, acho que era importante mesmo essa retomada.
Sem dúvida. O seu Wilson também falou um pouquinho do que ele pensa da biografia, né? Que o Pablo aí está comandando junto com o Renato Dalto. Como é que ele está sentindo essa emoção de ver sua história registrada? Põe aí pra gente.
Me sinto feliz em ver esse movimento do meu livro. É uma alegria ver tudo que fiz escrito para jamais ser esquecido. Um grande abraço para vocês e feliz Dia dos Pais.
Feliz Dia dos Pais, seu Wilson Souza. Olha, a gente teria muita história para contar por aqui, né, Pablo? Mas eu quero fazer que tu faça um convite para os nossos ouvintes aí acompanharem a trajetória, participarem desse projeto. Como é que faz, Pablo?
Isso. Não, a gente falasse muito bem do Instagram ali, das redes sociais. A nossa ideia sempre é, a cada segunda-feira vai um texto, né, com uma síntese do que será o livro, né, a cada segunda-feira, e ali o pessoal entrando no Instagram da biografia vai saber todas as formas. Hoje a gente está chegando, né, na fase final do projeto, o lançamento agora é em outubro, né, a forma de lançamento ainda não está certa, se vai ser através, com certeza vai ser virtual, né, porque não tem como a gente fazer um lançamento presencial, mas enfim, a gente vai, se Deus quiser, agora em outubro, nossa meta aí é já entregar os exemplares aos patrocinadores. E a forma que o pessoal, a equipe da A27 faz para que todas as pessoas participem do projeto é através da pré-venda, né, que está disponível no site wilsonsouza.com.br, que é um valor acessível, que qualquer pessoa pode contribuir, ter o seu nome lá no livro, né, que contribuiu para ajudar, para fazer essa história acontecer. E também tem aí a questão que agora vai vir através do Gonçalo Silva, um leilão de coberturas para finalizar aí, com certeza, a questão da arrecadação e aí esse livro entrar na gráfica agora em setembro. Tá bem, Xana? Opa. Te agradeço muito.
Vamos divulgar por aqui, sem dúvida.
Tá bom, Xana. Muito obrigado. Um grande abraço. Feliz Dia dos Pais a todos os ouvintes aí.
Um beijo, Pablo. Beijo.
Um beijo.
Abração
obrigado.
Do seu Wilson aí. Obrigada pela entrevista conosco aqui. Olha, e o meu amigo Zé Alberto Andrade, nossa enciclopédia, vem falar um pouquinho aqui que teve participação ativa no troféu Guri, que foi homenageando o seu Wilson Souza. Ele explicou bem para os promotores, né, Zé, do evento, quem era aquele cidadão e o merecimento da homenagem. Acha que foi bem convincente. A missão não era difícil, diz o Zé. O detalhe foi que nessa campanha que ele descobriu o primeiro sobrenome era Chalar e não Charlá, que era muito mais sonoro e como a grande maioria o chamava e segue chamando. Fez questão na entrega do troféu naquela noite de se apresentar para o ídolo como padrinho da indicação e ainda entrevistá-lo na rádio em 2006. Obrigada, Zé, pelo teu depoimento. A gente vai para o Notícia na Hora Certa em seguidinha. Tá de volta aqui no Galpão Crioulo da Gaúcha.
Cremes, não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. O governo do estado recebe 25 pedidos de reconsideração de regiões em bandeira vermelha no estado. Justiça rejeita recurso da Prefeitura e Comércio de Porto Alegre não poderá abrir neste domingo de Dia dos Pais. Argentina monitora 6 nuvens de gafanhotos. Uma delas pode ter diminuído distância em relação ao Rio Grande do Sul. Céu parcialmente nublado em Porto Alegre. Agora faz 14 graus. A previsão para o estado é de tempo firme neste domingo. As temperaturas sobem e na capital a máxima será de 24 graus. O tempo muda a partir de segunda-feira, com a chegada da chuva em algumas regiões. Uma pandemia não escolhe hora nem lugar para acontecer. Por isso, lugar de médico é onde a vida mais precisa. Cremers, em ação pela saúde.
Trânsito.
O trânsito é tranquilo em Porto Alegre. A IPTC não atende a acidentes e não há bloqueios nas ruas da capital. Na região metropolitana, o fluxo também não apresenta problemas. Internautas se mobilizaram para criar uma vaquinha online e ajudar o entregador que foi humilhado com ofensas racistas em um condomínio de casas em Valinhos, São Paulo. O caso aconteceu no dia 31 de julho e imagens começaram a circular na internet na última sexta-feira. De acordo com o site em que a ação está sendo realizada, a meta é atingir R$150 mil. A mobilização já conseguiu arrecadar R$121 mil para o entregador. A análise detalhada das prestações de contas entregues à Justiça Eleitoral mostra que, no ano passado, vários partidos mantiveram a prática de usar verba pública não só para remunerar seus dirigentes, mas também empresas ligadas a eles, amigos, parentes e políticos que fracassaram nas urnas. Ao todo, 937 milhões de reais foram gastos em 2019, sendo a maior parte dinheiro público. Cerca de 90% da verba distribuída às legendas na proporção do desempenho que elas tiveram nas eleições para deputado federal. Responsável por uma das maiores cotas, o PSL, partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro se elegeu, tem na sua lista de pagamentos funcionárias indiciadas pela Polícia Federal sob suspeita de terem sido candidatas laranjas nas eleições de 2018, citados na investigação das rachadinhas da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A compra de salas comerciais pelo senador Flávio Bolsonaro teve o uso de R$ 86 mil reais em dinheiro vivo, enquanto ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio. É o que revelam as construtoras envolvidas na operação e o próprio Flávio em depoimento ao Ministério Público do Rio, ao qual o jornal O Globo teve acesso. No relato, o parlamentar afirmou aos promotores que pediu os valores emprestados para o pai, o presidente Jair Bolsonaro, e um irmão, sem identificar qual deles. Os relatos do senador ocorreram em 7 de julho para o promotor Luiz Fernando Ferreira Gomes no inquérito que apura a prática de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio. Cremerce, não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Eduardo Matos. 9:03, 13 graus a temperatura em Porto Alegre.
Giro do placar.
E o Inter começou com o pé direito no Brasileirão. Com gol marcado por Paulo Guerreiro, o time de Eduardo Cudê bateu o Coritiba no Couto Pereira pelo placar de 1 a 0. Também por esta rodada neste sábado, o Atlético Paranaense no Castelão fez 2 a 0 no Fortaleza. E o Sport Recife na Ilha do Retiro venceu o Ceará pelo placar de 3 a 2. Neste domingo são mais 4 partidas. Às 4 horas tem Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã, Goiás contra o São Paulo no Ailê Pinheiro em Goiânia, Santos e Bragantino na Vila Belmiro e às 7 horas da noite o Grêmio recebe o Fluminense na Arena. No Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians ficaram no 1-1 no Allianz Parque e nos pênaltis o Palmeiras venceu por 4-3 e conquistou o Campeonato Paulista depois de 12 anos. No Baiano, Bahia e Atlético de Alagoinhas ficaram no 1-1 e nas penalidades o Bahia venceu por 7-6, ficando com a conquista estadual.
Giro do placar. A homenagem da Vonder no Dia dos Pais. Em todos os projetos de um pai, sabemos que tem conhecimento, talento e muita paixão pelo que faz, mas também dedicação, suor e trabalho de quem coloca a mão na massa para dar o melhor aos seus filhos. Hoje não podemos ter muitos abraços, mas tem agradecimento, reconhecimento e todo o nosso carinho ao paizão de todas as profissões e estilos. Feliz Dia dos Pais.
Um trabalho bem feito começa com as ferramentas certas e o talento de grandes profissionais.
É bom trabalhar com Vonder.
Kelly, se o assunto principal for esporte, a gente fala?
Sim, a gente fala.
Davi, se o assunto principal for política, a gente fala?
Eu ia dizer não fala.
Fala sim!
Timeline, de segunda a sexta, das 10 às 11 da manhã.
Comigo, Potter.
Comigo, Kelly.
Comigo, Davi Coimbra.
A Covid-19 também faz vítimas entre os profissionais da saúde. No site doe.arf.org.br, você colabora para a aquisição de itens indispensáveis à segurança dos hospitais e profissionais que atendem em nosso estado. Sua ajuda agora é fundamental para enfrentarmos a pandemia com força total. Acesse e doe no site doe.arf.org.br. Apoio Grupo RBS. Juntos contra o vírus.
Pensar no futuro da sua empresa é investir em jovens que dariam tudo para fazer parte dele. Jovens como os aprendizes dos cursos profissionalizantes do Pão dos Pobres, que sonham todos os dias em construir uma carreira. Abra essa porta para eles. Assim sua empresa vai fazer bonito pela sociedade e ainda apoiar o Pão.
Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Para proteger a si mesmo e aos outros, é preciso disciplina. Estamos enfrentando um inimigo invisível. Mais do que nunca, precisamos intensificar cuidados como o uso de máscaras, hábitos de higiene e o distanciamento social. Nossas vidas, nosso trabalho, nossos estudos e nossos sonhos dependem de nós. Porque responsabilidade é esperança. Se cada um fizer a sua parte, vamos avançar sem retroceder. Grupo RBS. Juntos contra o vírus.
Hoje é a vez do Grêmio estrear no Brasileirão.
A gente disputa para ser campeão, então o nosso grupo está muito preparado, não é fácil, né? Mas a gente vai em busca sim.
Para fechar a rodada do domingo, em noite de duelo de tricolores, o Grêmio recebe o Fluminense na Arena.
Diego Souza subiu, Michael!
E fique ligado que de tarde já tem aquecimento com o jogaço Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã.
Começou o Brasileirão e claro, tudo vai passar pelo futebol da Gaúcha.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Vipal Borrachas, Steel e Cachaça Sete Campos de Piracicaba. Beba com moderação.
Galpão Crioulo.
Eu sei que não vou morrer.
Nossa tradição na manhã da Gaúcha. Xana Miller.
Agora 9:08 e a gente está de volta aqui no Galpão Crioulo da Rádio Gaúcha todos os domingos das 8 às 9:30 da manhã. Depois que termina lá na RBS, a gente segue nas ondas do rádio. Há 2 anos, completamos 2 anos, já vou dizer a data certinha para vocês. Olha, muita gente mandando mensagem aqui no nosso 996995218, mandando Feliz Dia dos Pais. Vou trazer uns abraços aqui, ó. O Cláudio Miro da Mantelli de Chapecó, Santa Catarina. O Lúcio do bairro Sarandi, mandando um abraço pro pai Javier Fioravante, Miguel Lopes, o senhor José Farias. Esse ano tá fora, mas feliz dia, mandando um abraço pro pai dele, não disse o nome. Olha, várias pessoas. O Chico Araré de Canoas elogiando o Zé Alberto Andrade aqui pelos comentários, é verdade. O Zé é a nossa enciclopédia, eu faço essa brincadeira com ele, mas é a mais pura verdade. Sou pai e avô em nome do meu neto Vitório, com apenas 9 meses, quero desejar um feliz dia ao meu filho João Pedro. Não disse o seu nome, mas estão aqui as homenagens dos gaúchos e gaúchas nesse Dia dos Pais. Mandar um abraço também pro Alex Abel e também pro meu querido amigo Chardong da Farsul, sempre acompanhando o programa. Um abração, Chardong. Obrigada pela tua audiência e pelo teu carinho. E a gente começa esse bloco trazendo, é claro, a previsão do tempo com o amigo Cléo Kuhn, que é meu amigo desde os tempos de Rádio Rural, quando a gente fazia um trabalho juntos. E eu já vou, com essa frase, introduzir o seguinte assunto. Daqui a pouquinho tem Vitor Hugo falando com a gente. Bom dia, Cléo.
Bom dia, Xana Miller. Bom dia aos amigos e ouvintes do Galpão Crioulo. Pois muito bem, a gente até faz essa, digamos assim, expectativa aí de um bom dia, e na realidade a gente tem um domingo muito bom, tem uma segunda-feira também bastante aproveitável, porque as temperaturas sobem neste domingo e se mantém um pouco mais elevada durante a segunda-feira. Então o início da semana é bom, porque o domingo é o primeiro dia da semana. Então a gente tem o domingo e a segunda-feira tranquilas com relação ao comportamento do tempo. Ah, mas o aquecimento vai ser forte na segunda. Vai, principalmente por causa da sensação de abafamento. E na segunda-feira deve chover na fronteira com o Uruguai. A partir de terça, aí acaba a festa, porque na terça-feira a gente tem a chuva se espalhando pelo estado do Rio Grande do Sul e provocando já um declínio nas temperaturas. Na quarta-feira tem chuva em todo o estado do Rio Grande do Sul e tem um frio mais intenso sobre o estado. É chuva e frio na quarta-feira. Na quinta a gente segue com a chuva e com o frio. Talvez aumente um pouco mais a chuva e diminua um pouquinho a intensidade do ar frio. É a única coisa que dá para a gente achar aí no meio da semana, que vai ser com chuva e frio no estado. É uma pequena diferenciação nas temperaturas, mas é frio com chuva nos 2 dias. É só a intensidade do frio e a intensidade da chuva que a gente pode discutir um pouquinho sobre isso aí. Na sexta-feira, a gente já vai ter o tempo melhorando no litoral sul, ou no sul do estado como queira, na zona sul, na região da Campanha, e também lá na fronteira oeste. Então, na sexta-feira já não tem chuva nestas áreas mais próximas da fronteira com o Uruguai, porque avança a massa de ar seco. Depois disso, no final de semana, seguem algumas pancadas de chuva no norte do estado, mas a maior parte do Rio Grande do Sul já vai ter tempo seco, mas frio mais forte. Então, se preparem, porque, ao contrário deste final de semana, o próximo final de semana é bastante gelado, tem tempo seco em grande parte do estado, mas a divisa com Santa Catarina, especialmente essa metade norte do estado, ainda vai ter algumas pancadas de chuva. Um abraço a todos, bom domingo, uma boa semana, com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo. Olha, haja saúde, né, para essas temperaturas que variam tanto aí. Eu falei do aniversário do Galpão Crioulo da Gaúcha, que ia se completar, na verdade, eu errei, gente. É dia 5 de agosto, que foi quando a gente estreou em 2018. Então, parabéns, já estamos há 2 anos no ar. Agora escuta essa voz aí, ó.
Tu não muito alegre, que no entanto me traz encanto. E um pôr de sol me traduz em versos de seguir.
Ele, na verdade, é da cidade de Taquara. Gosta de dizer que é uruguaianense de coração, mas vive na capital, Porto Alegre, há muitos e muitos anos. É jornalista, cantor, meu querido amigo. E eu falei de Rádio Rural porque o meu primeiro trabalho em rádio foi ele quem me contratou. Sabe de quem eu tô falando? Vitor Hugo, muito bom dia!
Bom dia, minha querida amiga, Xana Miller, mulher de sucesso, como é bonito ver, tu fazes essa referência ao nosso tempo da Rádio Rural. Eu lembro do processo seletivo para contratar uma pessoa e a Xana Miller ali disputando uma vaga. Vou contar para vocês, aí eu já sabia que ela cantava nos festivais, né, desde o Vitória Régia. E aí, lá pela tanta, eu perguntei, e de tradicionalismo, tu também entende? E ela diz, ah, tá brincando comigo, eu fui primeira prenda do Rio Grande. E nós dizíamos no tempo da Rádio Rural, Xana Miller, a nossa primeira prenda. Então, como é bom, Xana, acompanhar, testemunhar a tua evolução, o teu crescimento profissional, como cantora, como jornalista que és, como radialista, como mãe, né, como uma pessoa do seu tempo e um símbolo que tu és também para as novas gerações. Assim. Sou muito fã e obrigado pelo carinho dessa recordação aí do nosso tempo da Rádio Rural e pela oportunidade de estar conversando com os teus ouvintes hoje pela manhã aqui na Gaúcha.
Eu que agradeço, Vitor, sempre a oportunidade, sempre registro essa oportunidade de trabalho, né? Mas a gente estava com saudade de te ouvir, eu sei que não só eu, mas assim, muitos dos nossos ouvintes e o público que acompanha o nativismo e a cultura do Rio Grande do Sul. O Vitor, que por um tempo se dedicou bastante também à política, né, Vitor, como secretário de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, na verdade sempre teve um envolvimento, assim, com associações musicais, né, sempre gerindo, vamos dizer, uma política musical e artística, que certamente esse tempo de agora te inquieta um pouco, né, sobre essa situação também, enfim, da questão artística, né, que a gente sabe foi a primeira a parar, talvez vai ser a última a voltar a trabalhar, mas eu queria que tu contasse como é que tu tá passando por esse tempo de pandemia aí, né, sei, aliás, parabéns pelo Dia dos Pais, pai de 2 gurizitos, que eu conheci gurizitos, hoje já devem ser uns moços, né, Vitor?
João Vitor, e o Gustavo, João Vitor com 22.
Meu Deus!
Mas, ó, Xana e ouvintes, um dos segredos da vida, vou revelar aqui, se tu ainda não sabe, para quem não sabe. Um dos segredos da vida, os filhos crescem e a gente não envelhece.
Ah, é?
Eu acho que é assim, os filhos crescem e a gente não envelhece. Os guris vieram aqui para minha casa ontem, eu vou passar o dia com eles. Claro, em tempo de pandemia os protocolos são outros, né? Mas tenho a felicidade de ser pai de 2 guris. E fico com saudade também do meu pai, o velho Valdemar, que foi radialista. Meu pai, já estou falando contigo aqui na Rádio Gaúcha, o meu pai foi locutor da Rádio Taquara e da Rádio Clube de Canela, porque ele morou lá também. Então, o rádio está no meu sangue. E para mim,
e teu irmão também é radialista, né, Vitor?
Também lá em Igrejinha, o Paulo tem um programa numa rádio lá também. Então, o pessoal gosta da latinha.
É de família. A gente falava um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa herança que vem de pai para filho, que tem tudo a ver com tradição do Rio Grande do Sul, né? A gente tem tantas famílias musicais, e aí com teu depoimento, vendo também essa profissão que vai passando de pai para filho, essa paixão pelo rádio também. Vitor, agora me fala um pouquinho da música, como é que está o teu trabalho nesse sentido? Eu tenho te acompanhado via redes sociais, essa nova tecnologia, esses novos tempos aí que permitem que a gente esteja em contato com o público de alguma maneira, né? Por mais que não seja no palco, mas gravando os teus vídeos em casa, relembrando canções. Fala um pouquinho como é que está sendo para ti a música nesse momento.
Bom, como tu falaste, a minha trajetória na música, eu comecei quando eu tinha 15, 16 anos, num festival estudantil lá em 3 de maio. Eu estava ouvindo a história do seu Wilson aí, contando a história do Cavalo Crioulo. Me lembrei, assim como o Cavalo Crioulo tem uma trajetória, a Califórnia da Canção tem uma trajetória, né? Nomes que nem o seu Wilson, como Mar Duarte, nomes que fizeram essa história. Eu conheci a Califórnia da Canção no final dos anos 70 e ganhei 4 vezes o prêmio de melhor intérprete nos anos 80 e 90. Em 81 eu fui melhor intérprete pela primeira vez.
Então, foi um período. Com que música, Vitor? Lembra?
Rumos Perdidos. Cuidado com a terra que a volta virá, semeando desertos, ninguém colherá. Do Vinícius Pitágoras Gomes e do Luiz Bastos. É o ano que ganha a Calhandra, quem ganha é o Desgarrados. E depois eu gravaria o Desgarrados.
Que a gente abriu o bloco te ouvindo.
Desgarrados. Eu vivi muito intensamente aquele período da Califórnia e dos outros festivais. Eu sou natural de Taquara. O segundo desses festivais foi a Ciranda Musical Teuto Rio Grandense em Taquara. A Califórnia surgiu em 71 e a Ciranda surgiu em 72. E teve outros festivais. Então eu vivi muito intensamente cantando isso, mas nos últimos anos, por opção minha, eu meio que me afastei de cantar. Até nos festivais a gente se encontrava apresentando, né, Xana?
Exato, Vitor.
Quando tu e eu apresentávamos a Moenda de Santo Antônio, e outros
apresentamos
festivais.
Também Santa Vitória do Palmar, né? A Gerra da Canção, lembra? Teve
aquela viagem longa lá.
Longa viagem.
Mas então fui jurado, fui apresentador e optei por... A minha vida foi me direcionando, estivemos juntos na Rádio Rural, né? Naquele período, inclusive transmitindo festivais pela Rádio Rural. Mas,
e tinhas um programa chamado Na Estrada dos Festivais.
Programa diário chamado só sobre na estrada dos festivais. E depois enveredei pela função pública, né? E quando eu estava no cargo de secretário da cultura, as pessoas me diziam: como é que é a sua vida? Eu digo, trabalhar para os artistas, menos para um, para mim mesmo. Claro, né? Então é o tempo que, quando a gente está na função pública, a gente se afasta das coisas pessoais. É assim. Exige-se que seja assim. E então agora, passado esse período, eu estou por casa, respondendo a tua pergunta, estou por casa e estou querendo retornar e agrupar essa produção que eu cantei. Estou escrevendo para alguns autores, buscando as gravações de festivais. Fiz um canal do YouTube, né, que por enquanto ainda tem pouca coisa, mas a minha ideia, dizer para os ouvintes, é quem gosta de do que o Vitor Hugo cantou, da voz do Vitor Hugo, agrupar isso em redes sociais, porque eu não fiz isso e o mundo muda. A gente precisa se atualizar. O meu
Sabe
Instagram...
que eu fui procurar pelo teu trabalho, Vitor, agora aproveitando já o assunto no Spotify, né, que é um dos canais, vamos dizer assim, de plataformas musicais, e tem outros cantores Vitor Hugo, né? Então, assim, o teu trabalho ele está meio esparso por ali. Acabei achando o disco Coisarada, que é um dos teus trabalhos individuais, né? Mas muitas gravações de festivais esparsas por ali. Seria super interessante também disponibilizar para quem gosta do teu trabalho e até para conhecerem, né, através das canções que são clássicos, que tu já gravaste, esse canal também dentro dessas plataformas musicais.
Essa é a minha lição de casa hoje, né? Eu tenho que fazer isso em respeito à minha própria história, às pessoas que me incentivam a cantar ainda, né? E agrupar essas coisas em canais, tanto lá no Spotify, no YouTube, E volta e meia eu tenho feito no meu Instagram pessoal algumas lives. Eu sozinho em casa, tocando violão, cantando para as pessoas, conversando, eu sinto essa necessidade. E, então, esse momento que tu me oportuniza de falar aqui na Rádio Gaúcha também é algo que eu posso convidar as pessoas para entrarem no meu Instagram, victorhugo.rs, e lá eu estou cantando, estou falando de música, recordando essa minha trajetória. Mas com o tempo eu vou melhorar. Ah, e colocar, já tenho autorização da gravadora que eu gravei alguns discos, da Usa Discos, para colocar isso também em páginas pessoais, e aos pouquinhos vou disponibilizar essa produção do tempo, assim, né?
E a ideia é ter essas gravações antigas também, Vitor, ali, vídeos antigos, alguma coisa assim, tu conseguiu encontrar para disponibilizar?
Não, por enquanto apenas as gravações de discos, de, né? Mas os vídeos não localizei muita coisa. Aí eu tenho que pedir mais é para os festivais, para as comissões organizadoras dos festivais.
Que acabam se perdendo no tempo, né, Vitor? Porque, infelizmente, vão mudando as administrações das cidades. E esse arquivo, salvo raras exceções de alguns municípios que têm um arquivo histórico mais completo, né, muita coisa vai se perdendo. E a gente sabe que, ainda bem que tu és da geração que ainda os discos eram editados por gravadoras, lançados, comercializados, né? Então, até com apaixonados, tu acaba encontrando muito material.
E vídeo, o perigo é dar uma confusão na cabeça das pessoas, porque vamos ver ali um guri magrinho, cabeludo, né? E eu, porque tu sabe, né, Xana? Eu já fui feio. Eu era feio, eu era cabeludinho, magrinho. Agora que eu tô bonitão, assim, careca, barba branca, né? E aí tem que ter um conversor. Mas esse cara é o mesmo. Eu costumo
aqueles
dizer...
aplicativos, Vitor, tu já viu? Aquele que envelhece, parece que a gente vai pegar agora a gente com a carinha de velhinho e passar pra jovem. Eu também vou pegar as minhas fotos de prenda e vou dizer, essa sou eu realmente, gente.
Mas eu gosto é daquela propaganda antiga que tinha no meu tempo, que tinha uma guria que aparecia na televisão. O pessoal mais antigo vai se lembrar dessa propaganda. Dizia, vocês se lembram da minha voz? Continua a mesma, mas os meus
mas
cabelos...
Mas o meu cabelo, eu me lembro, Vitor, dessa propaganda, tá? mas olha, tu falaste de festivais...
A vida é isso. A vida é isso, é recordar. Eu estudei história também, além do jornalismo, fiz pós-graduação em história. Eu gosto, e isso eu quero imprimir no meu trabalho para frente, artístico, eu quero imprimir um aspecto de recordações, de história, do que eu vivi, sempre botar as canções, e tu sabe que eu fazia isso na Rádio Rural, e os contextos históricos, e também, Xana, do período que fui secretário de Cultura e Turismo, quando se aglutinaram as pastas, Eu vivi muito com o pessoal do turismo e entendi que esse nosso diferencial da imagem, da identidade gaúcha, é um atrativo, um diferencial que colabora também com o Rio Grande do Sul como destino turístico, né? Essas coisas da nossa serra, da nossa paisagem, da nossa gastronomia, do nosso vinho, do homem do pampa, essa cultura. Então, eu também quero, de alguma forma, aproximar o que eu venho a fazer de novo, cantando em alguns destinos turísticos, me aproximando disso aí. Hoje ainda a gente não pode sair muito de casa, né? Mas com o tempo eu pretendo fazer essas coisas também.
E certamente essa herança também da pandemia vai ficar, né, Vitor? De um turismo interno, de valorizar mais os lugares, né, perto da gente, assim como... Eu estou aqui nessa região linda da Quarta Colônia do Rio Grande do Sul, que é uma região maravilhosa de belezas naturais lindas, incríveis, né, e que precisa de incentivo para o turismo, certamente por aqui também.
Inclusive aí tem a questão paleontológica, né?
Exatamente.
Se a gente imaginar o turismo científico, né, os pesquisadores, a era dos dinossauros, aí perto de onde tu está tem a cidade da Mata, que tem as
madeiras árvores, que viraram pedras.
E eu, quando era secretário de Estado, estive aí, tombei como integrante do patrimônio cultural, aquelas madeiras petrificadas. O Rio Grande tem 27 regiões turísticas. A gente fala muito na serra, nos aparados da serra, mas tem atrativos e destinos turísticos importantes. Tem as missões, que são muito importantes. Então, tudo isso, realmente, a retomada do ponto de vista, inclusive, da economia, passa por esse viajar para perto, ir e voltar de carro, não de aeroporto num primeiro momento. E isso é tão prazeroso, né? Conhecer os lugares, as pessoas. Isso tem a ver com cultura e tem a ver com turismo, certo, né? E comprar coisas do comércio local, né?
Certamente são aprendizados também, que já deveriam ser antigos, mas que agora se reforçam, né, Vitor?
É, comprar de gente próxima, fazer circular o dinheiro, isso é prazeroso e isso é bom do ponto de vista econômico.
Vitor, olha, a gente teria tanta história, né, para contar aqui, para relembrar, mas fica a dica para os nossos ouvintes para reescutarem, Vitor Hugo, essa bela voz, não me canso de dizer, uma das mais belas vozes da música nativa do Rio Grande do Sul, assim como eu sei que os colegas te admiram, né, os outros músicos, jornalistas e as comissões organizadoras de todos os festivais por onde tu já passaste, tem saudade de te ouvir cantar, Vitor, e que bom que a gente está nesse tempo nas redes sociais podendo te ouvir e que tu estás aí planejando esses trabalhos para disponibilizar para a gente seguir escutando a tua voz. Obrigada pela tua companhia, um ótimo Dia dos Pais para ti, estamos sempre em contato, meu amigo.
Ao Juliano aí, que deve estar cuidando das crias, né? Meu irmão também, e a todos os pais aí, um fraterno abraço e obrigado, Xana, a ti pela convivência e pela oportunidade de falar para a Rádio Gaúcha aí. Um bom domingo a todos os pais aí que estão na escuta.
Beijão, Vitor Hugo, cantando pra gente, contando um pouquinho da sua trajetória. Fica a dica aí pro pessoal acompanhar o trabalho do Vitor nas redes sociais e esse novo projeto aí de colocar os trabalhos deles no YouTube. Vou pedir pros guris que estão lá na mesa. Tem uma música que eu gosto muito, que é do Adilson Moura, que o Vitor gravou, se chama Meus Mates. É que tem tudo a ver com domingo, tem tudo a ver com o Dia dos Pais também. A gente está ouvindo aí de fundo Desgarrados. Vou pedir para os guris prepararem lá os meus mates para a gente encerrar o programa de hoje. Mandando um abraço a todos que nos acompanham. Infelizmente não consegui citar o nome de todos por aqui, mas quero em nome do meu marido Juliano, pai do Gonçalo, do Francisco e da Mercedes, que está na barriga da mãe com muito orgulho, né? Do meu irmão Robledo, também papai do Martim, e do meu pai Renato, homenagear a todos os pais que estão na nossa escuta, para os gaúchos de todas as querências, um domingo iluminado para vocês. E a gente termina o programa de hoje agradecendo a audiência, dizendo que o nosso encontro está marcado para domingo que vem, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Gaúcha. E a gente encerra com a bela voz de Vitor Hugo. Feliz Dia dos Pais!
Longe é perto, que vale é um sonho. Sopram ventos desgarrados, carregados de saudade. Viram copos, viram mundos. Mas o que foi?
Galpão Crioulo.
Eu sei que não vou morrer. Porque de mim vai ficar
nossa tradição na manhã da Gaúcha.